Está no ar, o Jornal do Senado.
O Brasil não pode manter a taxa básica de juros em 14,25%, alerta Valdir Raup.
Já Álvaro Dias reclama que custo da dívida pública consome quase metade dos impostos arrecadados.
Aprovado o projeto que aumenta verbas para a redução da desigualdade no acesso à internet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Com a economia em dificuldade, o Brasil não pode manter a taxa básica de juros em 14,25%. O alerta é do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que pediu ao governo a redução da taxa Selic.
Segundo o senador, se os juros caíssem para 10%, em 2016 o país teria uma economia de mais de 60 bilhões de reais nos gastos com a dívida pública. Isso é o dobro do que está faltando no orçamento, comentou.
Valdir Raup disse que apenas os bancos lucram com os juros altos e que Bradesco e Itaú, por exemplo, vão lucrar cerca de 20 bilhões de reais cada um neste ano.
Qual empresa brasileira que se aproxima disso? Nenhuma, nem perto. A maioria vão fechar no vermelho e os bancos vão fechar com o maior lucro da sua história. Alguma coisa está errada nisso. Precisamos baixar esses juros até para o Brasil pagar menos serviço da dívida.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, alertou que reforma administrativa e uma nova gestão da dívida pública são duas medidas essenciais para o governo reorganizar as contas públicas.
Ele disse que o Executivo tem mais de 757 mil servidores efetivos, quase 114 mil cargos de confiança e comissionados e mais de 20 mil temporários. Esses números têm que ser reduzidos, advertiu o senador.
Quanto à dívida pública, Álvaro Dias contou que ela passou dos 3 trilhões e meio em junho desse ano, 336 bilhões a mais que em dezembro de 2014, por causa da elevação da taxa de juros.
Ele reclamou que neste ano o governo vai usar mais de 1 trilhão e 250 bilhões de reais para pagar juros, amortização e serviços da dívida. Isso é 47% de tudo que o brasileiro paga de imposto.
O Congresso deveria formular projeto de lei determinando um limite para a dívida bruta do governo da União. É preciso que o nosso governo encontre uma nova estratégia de administração da dívida pública, porque certamente o povo brasileiro não suportará mais encargos tributários para que o governo continue a rolar desta forma incompetente a dívida pública crescente.
A ampliação do acesso à internet por meio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações foi aprovada esta semana pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
O projeto destina 70% do dinheiro do FUST para a diminuição das desigualdades de acesso à internet. Repórter Nara Ferreira.
O fundo foi criado para financiar serviços de telecomunicações em regiões de baixa renda, onde empresas privadas nem sempre atuam por causa dos custos altos e baixo retorno dos investimentos. O projeto define percentuais específicos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou sugestão para aumentar os repasses para o Centro-Oeste. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, acatou a sugestão e destacou que a proposta é extremamente importante porque atende a uma grande dificuldade dessas regiões.
É uma matéria que beneficia as três regiões que têm um serviço péssimo de internet, eu posso falar pelo meu estado de Roraima, é um problema. Temos que ter internet em igualdade de oportunidades e de qualidade para todos os brasileiros.
O projeto seguirá para as comissões de Ciência e Tecnologia e de Assuntos Econômicos.
Exerça a sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião sobre o trabalho do Senado. Ligue 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o orçamento com déficit e o pacote de medidas fiscais mostram que, além de imprevidente, o governo federal também trabalha com muito improviso.
Em sua opinião, o executivo anuncia medidas para aumentar a arrecadação de impostos e reduzir as despesas públicas sem ter certeza de que elas serão implementadas.
O nome disso é improvisação para consertar a imprevidência. E é trágico o país estar entre a imprevidência, que comete os erros, e a improvisação para tentar corrigi-los.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, acredita que o pacote vai aumentar a confiança dos investidores no Brasil e ajudar o país a fechar as contas nos próximos anos.
Ela disse que a crise econômica vem atingindo não só o Brasil, mas a maioria dos países, inclusive China e Estados Unidos.
O governo está fazendo um esforço para a retomada do crescimento da economia. As readequações e uma série de alíquotas vêm para permitir que o país retome o caminho do desenvolvimento com a inclusão social, bem como garanta a sustentabilidade de suas instituições no futuro.
Apesar dos elogios ao pacote contra a crise, Fátima Bezerra pediu ao governo que não adie o reajuste dos servidores. Em sua opinião, o adiamento seria uma medida equivocada.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, anunciou que vai votar contra a recriação da CPMF proposta pelo governo para aumentar a arrecadação de impostos.
Ele reclamou que a carga tributária brasileira já é enorme. Está em 36% do Produto Interno Bruto e é a maior dentre os países emergentes.
O que precisa é o governo ser mais eficiente, qualificar melhor o seu gasto, reduzir o tamanho da sua máquina e não aumentar a carga tributária para o contribuinte. Cabe ao governo trabalhar bem com esses 36% e tentar fazer um esforço para reduzir essa carga tributária e nunca aumentá-la.
Também o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, anunciou que vai votar contra a criação da CPMF. Ele ainda pediu à presidente Dilma Rousseff que tenha pulso firme e corte mais despesas para poder organizar as contas públicas.
Na opinião do senador, a crise é fruto de erros do próprio governo. Um deles, as isenções e reduções de impostos, como a que incentivou a venda de automóveis.
Para Ivo Cassol, também é imprescindível que o governo pague obras e serviços já iniciados ou realizados. Obras de viadutos e estradas em Rondônia estão paradas porque as empresas estão sem receber.
Presidente Dilma, mete a caneta, começa a diminuir, que aí começa a sobrar dinheiro. Em primeiro lugar, presidente Dilma, manda pagar todos os débitos que o governo federal tem, com as prefeituras de emenda, com os credores da Minha Casa Minha Vida, com todos. A partir desse momento, esse dinheiro circula e o imposto arrecada.
O senador Blairio Maggi, do PR, reclamou do atraso dos bancos oficiais na liberação de crédito para os produtores rurais. Em Mato Grosso, muitos produtores temem que o dinheiro chegue tarde demais para o plantio.
E segundo Blairio Maggi, isso agravaria a situação do setor, que já terá que suportar o aumento do preço do insumo devido à alta do dólar.
Poderemos ter uma diminuição na área plantada no estado de Mato Grosso, porque muitos dos produtores não têm como acessar esses créditos, a não ser por esses bancos oficiais.
Já a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu ao governo que reveja o corte na política de subvenção agrícola previsto no orçamento para 2016.
Ela disse que o corte atinge em cheio a política de garantia de preço mínimo do agricultor, cujo montante inicial de R$1,7 bilhão ficará reduzido a apenas R$600 milhões.
Nós precisamos do homem do campo, que hoje é corajoso, protegido por todos nós e por políticas públicas como a política de garantia do preço mínimo, porque ele corre muitos riscos.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciana Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou, a pedido do Congresso Nacional, levantamento sobre todas as obras de mobilidade urbana financiadas com recursos federais. O objetivo da análise foi mapear o andamento dessas obras em todo o país. O TCU reuniu dados sobre aproximadamente 1.400 empreendimentos, feitos com recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e mais de 1.100 empreendimentos oriundos de emendas parlamentares. De acordo com os dados do Ministério das Cidades, 98% das obras financiadas pelo PAC não foram concluídas e, em maior parte, se encontram paralisadas, atrasadas ou ainda não iniciadas. Segundo o ministro Augusto Sherman, relator do processo, existe a necessidade de um cadastro único e efetivo das obras custeadas por recursos federais. Os resultados encontrados no levantamento deverão ser utilizados na tomada de ações em benefício da sociedade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.